Bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto 36. Eu sou a May e aproveitando que ainda estamos em janeiro, eu quis fazer um episódio um pouco diferente e eu convidei uma pessoa super legal que entende tudo sobre filmes e séries e teatro e entretenimento para junto comigo dar umas dicas de umas séries leves e divertidas para você poder assistir ao longo do ano quando quiser alguma coisa assim mais tranquila para relaxar, para fugir do dia a dia de tantas notícias ruins, da pandemia deixando todo mundo louco. Então, eu espero que vocês gostem bastante e vocês podem dar dicas também lá no meu Instagram, @36podcast. Vocês podem escrever quais são as séries favoritas de vocês e se vocês querem mais episódios desse tipo. E a nossa convidada de hoje, olhem só, escutem só o currículo dela. Ela é formada em administração de empresas com ênfase em marketing pela ESPM do Rio Grande do Sul e é pós-graduada em executive coaching e jornalismo na New York University. Desde 2011, trabalha como correspondente internacional para diversos veículos de comunicação no Brasil. Começou sua carreira na TV Com, lá do Rio Grande do Sul também, dentro do grupo. Colabora com frequência nos jornais e rádios, bem como no podcast A Teleflix da Rádio Atlântida, que quem é do sul do Brasil provavelmente já conhece. E com foco em reportagem de cultura e entretenimento, ela também já cobriu as principais peças da Broadway e entrevistou grandes nomes do cinema, teatro e música e moda para o Brasil, Estados Unidos e Itália. Olha alguns dos nomes que ela já entrevistou: Oprah Winfrey, Isabella Rossellini, Almodóvar, Antônio Bandeiras, Laura Dern, Nicole Kidman, Scarlett Johansson. E eu lembro também de ver uma fotinha no Instagram dela com a turma do The Boys. E ela também faz matérias e entrevistas que são publicadas em importantes veículos como as revistas Harper's Bazaar, Versatile, não sei se é assim que pronuncia direito, Versatile, se é francês ou inglês, Cosmopolitan e Marie Claire, e também o site RG e as emissoras nacionais Globo, Rede TV, Band e as regionais RBS e Band Rio Grande do Sul. Então, para dar dicas de séries hoje, séries bem leves e divertidas para vocês, tá aqui comigo Miriam Spritzer. Boa noite, Miriam, tudo bem?
Boa noite, tudo, um prazer estar aqui, super animada para esse papo.
Ah, eu tô super animada também. Eu já falei um pouquinho pro pessoal sobre o teu currículo, né? Sobre tantas coisas que tu faz, que é bem legal, que eu já tenho acompanhado há algum tempo. É uma honra, um prazer te ter aqui compartilhando várias dicas com a gente sobre uns programas leves, divertidos, animados, pra gente passar um ano melhor, né? Eu acredito muito, assim, que a energia que a gente tem no começo do ano faz com que a gente leve o ano de uma maneira mais leve, né? O máximo que puder, né?
Eu acredito com certeza, muito. E eu acho que eu e tu estamos ainda enfrentando aqui o inverno, né? O pessoal que tá ouvindo aqui, que deve estar no Brasil. Então, no verão, mas pra gente é mais importante deixar mais leve esse momento, que eu acho que é o mais difícil do ano.
Com certeza. É, aqui na Alemanha tem uma expressão chamada depressão de inverno, porque como tem poucas horas de dia e quase não tem sol no inverno, então é uma época que realmente derruba as pessoas. É. E época de, junta a pandemia, junta essa depressão de inverno, junta tudo, é muito fácil a pessoa ficar louca em casa, né, sem ter o que fazer. Então, pra gente sair um pouco das notícias do dia a dia, que a gente já sabe que são ruins, eu quero trazer aqui umas dicas de séries legais pra, enfim, pra distrair, pra passar o fim de semana, a noite de uma maneira mais leve, pra começar o dia melhor, né? Então, o que que tu preparou pra gente?
Bom, eu separei algumas séries, na verdade, que eu realmente, a gente chama binge watching, né? Sim. Binge é quando a gente assiste sem parar, assim, que vai um episódio atrás do outro, ou sempre tem um tempinho e assiste. E eu pensei, assim, quais foram as séries que eu assisti durante essa pandemia, que na época que eu tava super trancada em casa, ajudaram a passar o tempo e sair daquela cabeça, assim, de tá tudo dando errado, tá um problemão. Então, a primeira série que eu acho que eu já indiquei em vários programas e várias coisas, e é o meu grande achado desse ano. E eu tô reassistindo ela agora de novo, de tanto que eu amei essa série. E eu só tenho elogios. É a Schitt's Creek.
Ai, adoro, adoro.
Acho que Schitt's Creek, eu acho que foi assim, eu descobri, parece que eu descobri a América, sabe, quando eu descobri Schitt's Creek. Porque ela é uma série que ela consegue a façanha de ficar melhor a cada temporada.
Ah,
Quem
sim.
escreveu ela foi o Eugene Levy e o Dan Levy, que são pai e filho, e o pai é o cara que fazia o pai do American Pie. E ele é um dos comediantes mais renomados do Canadá, ele é um grande ator canadense que fez muito sucesso em Hollywood. E ele já era da indústria há muito tempo, o filho tinha essa ideia de fazer essa série, resolveram escrever juntos. E eu não sei se foi a combinação dos dois pontos de vista, se foi a experiência diferente dos dois, mas de muito tempo dentro da indústria do entretenimento, que foi que deu tão certo, ou se foi o casting que foi genial, que tem
Ah,
aí
acho que
a.
foi tudo, né?
Foi tudo, foi tudo. Eu
Foi.
acho que eles a cada temporada ficava melhor. E o mais importante, eu acho que eles souberam a hora de parar. Que eu sempre brinco sobre a síndrome do Lost. É, acabou uma temporada tarde demais. Ou
Ah,
How
sim,
I Met Your Mother, que também.
concordo.
A gente tá gostando da série, mas apresenta a mãe das crianças de uma vez pra gente seguir a história.
É
Então,
verdade.
tu sabe que esses tempos eu tava conversando com um amigo meu que trabalha com cinema aqui nos Estados Unidos. E ele perguntou, nós estávamos falando de séries e tal. Tinha um amigo meu que é diretor, esse cara é produtor. E eu e o diretor estávamos assim, falando maravilhas de Schitt's Creek, porque a gente realmente amou. E aí esse produtor, ele assim, mas qual é o plot? Qual é o enredo do Schitt's Creek? E eu falei assim, o plot, o primeiro é isso, é uma família milionária que perde todo o dinheiro e a única posse deles é uma cidade que não valia nada, chamada Schitt's Creek, né? Schitt's é um nome que seria com Schitt, mas que o som é de shit, de merda. Schitt. Então o pai comprou como uma piada pro filho e aí era a única posse deles. Só que este enredo que começa, que é o principal, e aí tu acha que a série inteira vai ser sobre eles tentando juntar dinheiro, sobre eles tentando vender a tal da cidade que não vale nada. Isso é só um pequeno contexto da coisa, porque a gente vê que no final a série é sobre muito mais do que isso. A gente começa a se dar conta que aquele personagem secundário que a gente achou que não ia ser importante pro resto da história, ele acaba sendo super importante. E aí cada personagem da cidade se torna muito importante dentro do enredo. Então, desde o cara que é o corretor de imóveis, que também é o fotógrafo e faz tudo, o Ray, a Steve, que acaba sendo a melhor amiga e a confidente do David, que é o ator principal. Então, a gente começa a ver esses personagens, a Twyla, que também é filha de verdade do Eugene Levy,
Ah, é
irmã do
mesmo?
David,
Ah, isso
ela
eu não
é a
sabia.
mocinha do café. Então, assim, a gente vê a evolução desses personagens, como cada um desses personagens de fora do enredo principal, do núcleo familiar, acaba impactando a família. E aí
Sim.
chega no final da série, né? Essa família, eventualmente, ela consegue de fato evoluir. A família não fica tanto tempo presa na falta de evolução, que seria o normal numa série nessa ideia. Muitas coisas acontecem. Aí a última temporada, ela na verdade não tem nem o mesmo foco que a primeira, né?
É
Mas eu acho que
verdade.
ela acabou num ponto tão legal e ela acabou num ponto tão grande de cada um desses personagens, seja da família principal como dos personagens na volta, que eu acho que ela ganhou todos os prêmios esse ano e foi merecidíssimo. Deveria
Sim.
ter ganhado nos últimos 2 anos todos os prêmios. E principalmente pela interpretação da Moira Rose, da Catherine O'Hara, que é a mãe do Esqueceram de Mim, entre
Sim.
outros grandes filmes. Eu acho ela uma das melhores
Maravilhosa.
comediantes da história, e ela nesse personagem, ela conseguiu ainda estar tá mais do que ela é. Então, assim, até eu sei que a capa da Vanity Fair esses tempos foi com ela, uma das primeiras capas fotografadas pós-pandemia, e era ela fantasiada de Moira. Eu falei, cara, ela
Ai, que
vivendo
demais.
a vida, sabe?
Sim.
Então, essa é a minha primeira grande recomendação de série.
Adorei a dica, começou muito bem.
É,
Então.
essa dica eu até me sinto, eu acho que eu tenho recomendado tanto a série que as pessoas daqui a pouco vão achar que eu comprei ações dela, sabe? Porque eu tô recomendando o que eu tô sendo paga e eu já me sinto meio repetitiva. Mas é
É,
uma
mas
série que eu amo.
eu sempre recebo muitas mensagens de gente que começou, que entrou no mundo do podcast através do meu podcast. Então vai ser novidade para muita gente.
Ai,
Então tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu vou falar de uma série também, para
cara.
fazer um bate-volta aqui. Eu tava falando de séries britânicas que eu adoro, e
Eu
uma das.
adoro séries britânicas.
Eu tenho um humor muito peculiar, segundo o meu marido. Aqui em casa, sempre uma briga, entre aspas, para ver séries divertidas. que a gente tem humor muito diferente. E essas séries que eu gosto, ele não acha divertida. Não acha divertida, só que eu adoro, então eu espero que vocês gostem também. E a primeira se chama Peep Show e tem na Netflix do Brasil. Eu não sei se tu já ouviu falar dessa série.
Já ouvi falar.
Mas não
já
assistiu. Falar.
Agora eu não tenho certeza se eu assisti ou não, mas já ouvi falar.
É uma série genial. Genial também, porque foi escrita. Acho que a ideia foi tanto do Jesse Armstrong quanto dos atores principais, o David Mitchell e o Robert Webb, que fazem os protagonistas.
Ela é com a Olivia Colman, né?
Sim! Muito antes dela ser a nossa super rainha, agora
nossa,
toda glamourosa ali em The Crown. Ela tava na série, realmente. E eu só fui notar isso, na verdade, depois, porque eu sempre reassisto algum episódio da série. Uma vez por ano eu tento fazer a maratona ali, porque ela é realmente maravilhosa, só que volta e meia assisto um episódio ali pra quando eu quero alguma coisa divertida. E foi muito depois de eu ver ela. Qual que foi a outra série, o filme também que ela fez, foi maravilhoso, já super mais conhecida, que foi antes de The Crown.
Ela fez The Favorite, que ela também fazia uma rainha.
Ai, mas The Favorite eu não assisti, mas teve alguma outra...
Que foi o que ela ganhou os prêmios todos. Ela também fez Fleabag, né?
Isso, foi em Fleabag que eu vi ela, e depois em The Crown, e depois reassistindo Peep Show que eu reconheci ela. Mas, como eu disse, Peep Show faz parte da minha vida, assim. Eu acho que é uma das maravilhas do show o fato de que eles pegam situações simples do dia a dia e transformam em cenas muito engraçadas. Mas, assim, cenas que parecem super boring mesmo, super entediantes, de situações desde levantar, tomar um café e estar conversando com o roommate. Mas o plot da série é o seguinte: são dois amigos, o Mark e o Jazz, e essa série ela teve ao todo acho que 9 temporadas dentro de um período de 12 anos. Então, quando começa a série, eles estão ali pelos 28 anos, um pouco antes dos 30, e acaba com eles já 40, assim, nos 40. Então, eles são roommates e eles têm personalidades completamente diferentes, porque o Jazz, ele é o espírito artístico, ele faz produção de música, mas são umas músicas horríveis, que ninguém se interessa, e ele quer viver assim, só de uma maneira artística, só bebendo, fumando maconha, ficando em casa, assim, sem ligar para responsabilidades. Acontece muitas vezes de ele não ter o dinheiro para pagar o aluguel, e daí o Mark tá sempre lá salvando ele. O Mark já é o cara certinho, que tem aquele trabalho visto como o ideal, que é das 9 às 6, que tu vai todo dia, que tem um salário. Então ele é aquele cara super dentro dos padrões, que não atrasa uma conta, que é super introvertido, não tem jeito com as mulheres, enquanto o Jesse é mais descolado, já chega nas mulheres mesmo se vai levar não, se vai dar certo ou não. Ele sabe chegar, sabe conversar. Então os dois são completamente diferentes, só que eles têm uma amizade que é muito legal, que ao mesmo tempo que eles se criticam no show porque eles têm estilos de vida diferentes, um tá sempre ajudando o outro. O show faz muitas referências também de livros e de história, porque o Mark se interessa muito por história. Então eles sempre fazem metáforas e analogias usando fatos históricos. E o mais legal da série é que tu tá dentro da cabeça do personagem, porque tu escuta os pensamentos deles o tempo todo. Então, por exemplo, se é o Mark pensando alguma coisa, se é uma cena com o Mark, ele vai falar sobre o Jazz, e eles vão ter uma conversa, e daí o Mark vai fazer uns comentários na cabeça dele,
Sim, o
que só
diálogo
nós.
interno dele dá pra ver.
Isso, que só nós vamos escutar. São coisas maravilhosas. Eu acho que os monólogos, assim, as conversas que eles têm, são mais divertidas na cabeça deles, porque é onde eles não têm a vergonha, né? Porque o Mark, sendo muito envergonhado sobre o que vai falar na hora de falar, então ele, com as pessoas, ele costuma ficar muito quieto, só que a gente escuta o
Sim,
que
aí
tá passando na cabeça dele.
tu sabe que isso me lembrou um episódio de Pink Cérebro, que agora a forma que tu descreveu, porque eu assisti poucos episódios do Peep Show, mas teve um episódio do Pink Cérebro, lembra o desenho animado, que todos os dias o cérebro perguntava o que nós vamos fazer essa noite, quer dizer, o Pink falava isso, e o cérebro dizia tentar dominar o mundo. E o Pink, ele era conhecido como o ratinho que tinha comentários aleatórios que vinham do nada. E teve
Sim,
um episódio que eles fizeram, desconstruído, que era, a gente sempre vê a história, na verdade, do ponto de vista do cérebro. Então, o Pink é meio idiota. E aí, teve um episódio que foi dentro da, assim, como se fosse pelo ponto de vista do Pink, tinha o diálogo interno. E aí, tu entendia de onde que vinham os comentários dele. Porque ele entrava numas viagens, e aí sim, mas como é que a gente vai fazer pra fazer tal coisa, sabe? Como é que a gente vai colocar aquela cadeira ali? E os términos, a gente tá falando de, sei lá, dominar o mundo, e o cara quer colocar uma cadeira não sei onde.
Então, sim.
Eu acho que tem um pouco dessa pegada do diálogo interno, como ela conecta com o público, né? Porque sim, a gente acaba tendo uma visão muito mais profunda do personagem,
uhum,
através disso, e aí tu entende, ah, ele falou isso porque ele não tem coragem de falar aquilo, ou ele tá falando assim, mas ele tá julgando, sabe? Então é mais real, é mais o que a gente faz.
É verdade. Além sobre amizade, é também sobre o amor puro entre amigos, amigos que não conseguem ficar bem perto, mas é pior ainda quando eles estão longe.
Longe.
E tem umas falas legais, por exemplo, tem um, eu não lembro se foi o Jazz ou se foi o Super Hans, que tem um outro personagem chamado Super Hans, que aparece em muitos dos episódios, que é o cara que sempre mete o Jazz nas roubadas, é o cara que sempre influencia ele, ah, vamos montar uma banda, vem comigo aqui, ah, o Mark conseguiu uma entrevista de emprego pra ti, ah, não vai, vamos ficar aqui fazendo outra coisa, batendo papo e tal. E daí tem uma das falas que, assim, as pessoas gostam de Coldplay e votaram nos nazistas. Você não pode confiar nas pessoas. Isso o Super Hans fala pra ele. Então,
isso é muito do humor britânico, né? Assim, é
tipo,
uma coisa muito... Eles chegam ali numa linha que, às vezes, tu cruza, ela chega a ser ofensiva, mas ele é muito bem feito.
É muito, muito bem feito. Então, essa série vai ter algumas referências que vão ser um pouquinho difíceis de pegar, porque tem muito a ver com história. Então, algumas referências eu tive que parar e pesquisar, porque eram coisas assim que eu não lembrava mais, né, de estudar história na escola e tal, mas eles fazem muitas metáforas, muitas analogias, e é muito divertido estar dentro da cabeça do personagem e ver como ele gostaria de agir numa situação, mas não é dele fazer aquilo, ou quando o Jazz convence o Mark a tentar fazer alguma coisa que não é dele, que é uma coisa, não, tu seja mais aberto, e daí ele parece muito creepy tentando ser mais aberto com as mulheres, porque ele não tem jeito. Então, realmente é uma série que, pra quem quer assistir alguma coisa leve, ficar só dando risada, eu indico muito, que é muito legal. E...
essa quebra do diálogo interno e tal me lembra um pouco desse... Bom, a televisão britânica usa muito, mas... Televisão e cinema britânico usa muito. Mas, por exemplo, a Fleabag, ela falava muitas vezes com o público.
Uhum.
Né? Era um diálogo dela com ela mesma, mas ela narrava o que ela vivia, o que ela pensava. Às vezes parava, olhava para a câmera, então quebrava aquela cena.
Sim.
Né? Nos incluía dentro da história e voltava para a história. Eu acho, eu acho muito, muito, se é quando bem feita, essas sacadas são muito geniais, assim, porque elas acabam te levando para onde tu realmente, para onde o roteirista quer que tu vá dentro da história. E não assim, ah, eu quero prestar atenção nesse aqui. Não, não, a atenção tem que ser aqui.
Sim, e é a Olivia Colman, ela faz a personagem Sophie, que por quem o Mark é apaixonado. Então, desde o primeiro episódio, eles trabalham juntos. Então, mostra que desde o primeiro episódio, ele é apaixonado por ela, ele tenta se chegar, ele vê os outros caras que são mais extrovertidos chegando nela, e ele fica com aquele ciúminho, só que ele, ao mesmo tempo, tem vergonha de chamar ela para sair, mas ao longo da série, os dois acabam tendo um relacionamento. Eu não vou dar spoilers aqui, mas vai ter um vai e vem muito legal de coisas que acontecem com eles. E como a série, ela foi estendida até a última temporada, acho que ela saiu 2, 3 anos depois da anterior. Eu acho que a oitava foi a... Tem 8 ou 9 temporadas, eu acho que são 9. Então, a nona saiu uns 3 anos depois, já com eles mais velhos.
Uhum.
E eu achei muito legal, porque mostra a evolução deles como personagens, como pessoas saindo dos 20 e poucos e entrando realmente na vida adulta, né? Do que vamos fazer, para onde vamos agora. Então, assim, é muito gostosa. Então, acho assim, tu deveria ver mais, porque é muito, muito bom.
Vou colocar na minha lista de novo. Bom, a minha outra sugestão de série, eu entrei numa fase, assim, de séries espanholas, porque uma vez eu achei uma série espanhola e descobri que a Espanha produz televisão, assim, de altíssima qualidade.
É verdade.
E aí tinha uma série que eu queria muito ver, porque já tinha me comentado os figurinos da produção. Ali na metade da quarentena foi meu grande binge, assim, que eu acho que eu não queria nem trabalhar, nem fazer nada, porque eu queria ver a série. E ela era meio novelinha, ela era meio tosca, mas ela era muito bem feita. Eram personagens muito bem desenvolvidos, muito engraçados, e ela teve até um spin spin-off, que ela acabou, teve um grande episódio de fechamento em 2020, que foi lançado esse ano, né, nesse último ano, e a série se chama Velvet. Então
Ai,
você tem Velvet, que é a série original, e tem
sim.
Velvet Collection, que aí depois foram duas temporadas dessa série, e aí teve Velvet Collection, o special finale lá tal. E eu acho que é uma série sensacional, porque ela tem tudo que é de bom da telenovela latino-americana, com o humor europeu, com a qualidade de produção de cinema espanhol, que é muito bom, né? Nós estamos falando do berço do Almodóvar. Então é tudo muito colorido, é tudo muito bonito, as pessoas são lindas, elas estão trabalhando há 20 anos, ninguém envelhece naquela série, eu acho maravilhoso. Eu fico assim, o que que aconteceu? Que água que elas estão tomando? E são histórias bem escritas, sim, não é o melhor roteiro da vida. Mas ele é gostoso de ouvir, os diálogos são interessantes. Tem personagens super específicos, assim, que é o papel do palhaço, assim, quase que a gente fala. Esse cara aqui vai vir porque ele é o palhaço da história. Essa aqui vai ser desastrada porque ela é a desastrada da história. Mas eles mesmo, dentro das suas características fortes de personagem, eles acabam evoluindo como seres humanos, que é o normal. A pessoa que é desastrada, ela continua sendo desastrada. Mas não significa que ela não vai casar, que ela não vai ter filho, que ela não vai evoluir no trabalho. O cara que é atrapalhado, ele eventualmente vai ter que se desatrapalhar quando algo importante acontece na vida dele. Claro, todas essas narrativas são feitas. O centro da história é um casal de uma menina que ela não. Ela vem de uma família mais humilde, ela perde os pais e ela é adotada por um tio que mora na loja, naquela época que Velvet é uma loja, uma boutique, naquela época que se vivia dentro, que as equipes e tal, o serviço da loja, da loja do departamento era muito forte, então as mulheres iam comprar roupa e faziam a roupa sob medida. Começou nos anos 50 a série, e ela segue os anos 60 tal, a segunda temporada, quer dizer, a segunda versão da série já é na época das minissaias, né? Então a gente também assiste a evolução da moda, a entrada de diferentes players na moda, a entrada de diferentes coisas, o biquíni, o lançamento, as celebridades que eram comentadas na época. Então, mais ou menos isso. Tem esse casal dessa menina que era mais humilde, que foi adotada pelo tio. Eles moram na loja. Ela cresce dentro da loja e se apaixona pelo herdeiro dessas lojas, né? Que era seu contemporâneo de idade. O pai desse menino morre, deixando como herança a loja para ele, para a irmã e para a mãe, que no final a gente descobre que não é mãe dele, que na verdade é madrasta, e aí tem toda uma novela mexicana aí paralela. E tem o drama de eles serem de classes sociais diferentes, ele ter que tomar a decisão de casar com uma outra menina que é de uma família rica para poder pagar as contas da loja e não demitir todos aqueles funcionários. Então a gente tem essa como o enredo central da coisa. É um casal que se ama, que quer ficar junto, e todos os desafios deles para ficarem juntos. Romeu e Julieta, aquela história de sempre. Só que isso para mim nem era a história principal. O que eu mais gostava eram os personagens paralelos dessa história, que são os outros funcionários da loja. Era o pessoal que trabalhava na cultura, era o pessoal que trabalhava no atendimento, era a irmã do personagem principal, que ela tem as suas dificuldades e os seus desafios. Então, acontece muita coisa em cada episódio, que aquela história de amor clichê, ela fica quase que meio que paralela a todas as outras coisas que acontecem. Além disso, o figurino é sensacional. Eu acho que é a coisa mais próxima da Espanha do Marvelous Mrs. Maisel, que é uma outra dica que eu vou dar daqui a pouco, da Amazon Prime, que é uma grande produção da Amazon Prime. E, enfim, eu acho que tanto a temporada do a versão original, o Velvet, com a Velvet Collection, vale muito a pena. Principalmente a trilha sonora e o figurino ganham a série. Então, deixa aí minha dica espanhola.
Essa série realmente ela é sensacional. E outra coisa que eu achei muito interessante nela é porque a primeira, né, a Velvet, ela se passa em Madrid. Então tem uma troca de cenário que depois a Velvet Collection se passa em Barcelona. Então
A troca de cenário, na verdade, eu acho a coisa mais engraçada, tá? Porque é o mesmo cenário, eles dão umas pintadas, mudam algumas coisinhas. E assim, mas esse é o mesmo escritório, sabe? Tipo, aí o terraço, eles mudam, porque tinha que ter um terraço. A entrada e saída da loja é exatamente igual.
Só que o fato de, teoricamente, se passar em Barcelona faz com que o guarda-roupa, né, que os figurinos sejam mais de litoral mesmo, né, de cidade ensolarada, então é mais mini saia, aquela coisa mais verão, e eu achei isso muito legal. E realmente, a construção dos personagens paralelos, eu acho que eles fizeram um trabalho tão bom que eles foram crescendo naturalmente,
Sim,
porque são histórias muito boas.
E tanto é que a série se sustentou só com os personagens paralelos na segunda versão, né? Aliás, a irmã da Penélope Cruz tá na Velvet Collection. Ela é a dançarina de flamenco.
Ah, é verdade.
Isso é interessante porque o elenco do Velvet e Velvet Collection são atores renomadíssimos, né? Um dos atores que o Almodóvar mais gosta, eu nunca consigo falar o nome dele, tá? Mas o ator que faz o Raul de la Riva,
Ah,
cujo
excelente
nome é
personagem.
praticamente impossível de falar, tá? Eu vou tentar falar porque eu acho importante dar o nome aos boys. Azier Exandia, esse é o nome dele. Ele fazia um dos atores do filme, e o Pedro Almodóvar falou: esse é um dos melhores atores que eu já conheci. Eu tava assistindo Velvet, eu cobri esse filme Dor e Glória, entrevistei o Almodóvar, ele falou isso na nossa entrevista, então enfim. Aí eu tava assistindo a série, eu conheço esse cara de algum lugar. E eu passei a série assim, olha, 5 episódios da série, falando, mas eu conheço. E quando eu gosto de uma série, eu vou e pesquiso. Na hora que eu abro, é o Azia. Então, não é à toa que a série foi tão longe, que os personagens são tão bem feitos, né? Tem gente de muito renome, gente de muita experiência. E é uma série divertida, é uma série leve, é uma série que dá pra assistir um episódio, ficar 2, 3 dias sem ver, volta, assiste outro. Dá pra assistir 15 episódios no mesmo dia, fiz. Admito, recomendo.
Velvet, muito bom. Adorei a dica também. E agora que tu falou de uma novela, assim, de maratonar, de não querer fazer nada, só ficar assistindo, então eu vou falar de uma. É um dorama, é uma novelinha coreana que se chama Pousando no Amor. Eu fiquei sabendo dela recentemente, eu comecei a assistir na semana passada.
Sabe que eu vi, eu cliquei nela ontem para assistir, eu não assisti.
Não assistiu?
Mas casualmente eu parece boa.
Olha, confesso que quando eu li o título em português, Pousando no Amor, que é como aparece na minha conta do Netflix, que é do Brasil, eu continuava clicando, procurando outra coisa para assistir. Eu não queria nem ver qual era o tema, só porque o título é um tanto sem graça, né? Assim. Mas depois de ter assistido a série Hello My Twenties, que eu vou comentar depois, eu fiquei com vontade de conhecer outros doramas, usando o termo assim, até parece que eu já entendo tudo, né?
Super, não. Falou como uma profissional.
E essa série aparecia em todas as listas de séries coreanas, quando eu fui pesquisar o que mais tinha por ali.
E os coreanos estão fazendo, bom, no cinema já há muito tempo, né? Mas na televisão
Sim.
eles estão fazendo coisas bem interessantes.
Sim, da Coreia assistia muito filme de terror, assim, antigamente. Tipo, temos o nosso Parasite, o
Ah, o
Parasita, que
Parasita, sim.
eu adorei. E tem gente que não gosta, que eu vou comentar.
Não, eu acho que o Parasita, ele tem. Bom, ele. Primeiro, não é todo mundo que gosta de filme de suspense, não é todo mundo que gosta de filme de terror.
É, tudo
Bom,
bem,
então.
né? Gosto
Tem
não
isso.
se discute, né? Mas.
Eu sei que, assim, o Parasita, ele é muito bem escrito, ele é muito bem dirigido, né? Tem coisas dele que eu acho chatas, e aí se tu não fica surpreso na surpresa dele, ou se tu não. Se ela não muda muito a tua cabeça, ah, é pra isso? Todo esse. Né?
Esse é
Esse.
o E, né?
É, tipo assim, sério? Então, eu acho que surgiu aquela coisa que nós, quando vimos o Parasita, daqui a pouco, não esperávamos nada. Nossa, pós-Oscar? Não! Entendeu? Tu tá esperando que seja o filme mais genial da história. Então, aí, realmente, ele não é tanto. Ele é bonito, ele é bem feito, ele é bem escrito. Ele te faz questionar e tal, mas ele não tem um final. A gente não sabe como
Sim.
é que ele acaba, né? É assim, ele tem ali um final, mas que deixa aberto para 3 pontinhos. Então, isso eu já notei, que quando as coisas não têm um final, muita gente não gosta. Quando a coisa suspense que te deixa tensa o filme inteiro, também não, né? Ou daqui a pouco, assim, tu esperava algo tão terrível e não foi tão terrível, ou né? Sabe? Então, assim, sim, aconteceu uma coisa horrível no filme, mas o que trocou a história não foi uma coisa tão horrível. Foi uma coisa na real, ah, tá, entendi, né? Tipo assim, ela tem uma cena ali que te. Ah, tá. É isso, eu achei que era algo muito pior, achei que era um monstro, achei que era um.
Sim.
Acho que, sei lá, sabe? Tipo, tinha algo tóxico lá embaixo. Ah, entendi.
Mas eu acho que isso também é uma coisa que deixa a série legal de assistir. Não para quem tem problemas com ansiedade, obviamente, mas quando tu tá lá numa expectativa de que algo grande vai acontecer, de repente alguma coisa. Ah, era isso? Daí
Mas.
quando tem uma cena similar, tu vai ficar naquela. Ah, ok, né? Vão, tão
Mas que,
querendo
o exemplo disso esse ano foi o Undoing da HBO, com a
gravar. Sim.
Nicole Kidman. Eram 8 episódios, a série é sobre um crime que acontece, e aí a gente não sabe quem é que cometeu esse crime, é uma mulher que morre, que é assassinada, e ninguém sabe quem é que assassinou a mulher. A gente não sabe se é o marido da Nicole Kidman, se é a Nicole Kidman, se é o filho da Nicole Kidman. A gente sabe que tá envolvido naquela família de alguma forma, mas não como. E aí tudo indica que vai ser o marido. Aí, desculpa, vou dar spoiler, paciência. Tudo indica que vai ser o marido. Tá. Aí a gente passa a série inteira achando que não pode ser o marido.
marido, é muito óbvio. É o marido. Não interessa. A questão da série não é quem é o assassino. A gente focou o tempo inteiro na série de quem era o assassino e não focamos na cabeça, no mindset do assassino. Eles já te falaram no primeiro episódio, provavelmente foi o marido.
Sim.
Tá, e aí? E aí todos os críticos, todos os jornalistas, todo mundo foi, cara, como assim? E o roteirista falou, eu não quero enganar o meu público. Esse não é o foco da história. O foco da história é o que o marido faz pra cobrir o crime dele, pra disfarçar que ele não cometeu esse crime.
E o que levou ele ao ato também, né?
Exatamente. Então, assim, o que levou ao ato? Como é que o ato aconteceu? Como é que ele reage em relação a esse ato? Então, assim, eles te entregam esse spoiler que eu tô dando, na verdade, é um spoiler que a gente sabe desde o primeiro episódio, mas que nós, como público, não queremos aceitar. Por quê? Porque a gente assistiu Game of Thrones. No Game of Thrones quebrou todas as regras da TV e não vai ser quem a gente acha que vai ser o rei. Sempre quem a gente achava que ia ser o rei morria, né? Aí a gente assistiu Dark, que um é primo, que outro é vizinho, que eu não sei o que, que as relações são todas bizarras. Aí tu assiste How I Met Your Mother e não era bem quem tu achava que ia ser também. Então, assim, nós fomos doutrinados nos últimos 15 anos de televisão a não acreditar que aquilo que tá sendo apresentado, nós, assim, não é. Esse é óbvio, né?
É, achar que o óbvio é óbvio demais pra cena.
Não, e o Anduin, ele fez exatamente isso, Este é o cara que é o assassino. Não pode. Daqui a pouco nós estamos suspeitando uma criança de 8 anos.
Meu Deus.
Porque tu não consegue aceitar algo que a TV tá te falando desde o início. Este é o assassino.
Sim.
Não é?
E essa série realmente é muito boa, mas pra quem também não gosta, fica muito ansioso com...
Ela é muito pesada.
Ela é muito pesada, mas ela é excelente. Mas voltando daí pra Pousando no Amor, a novelinha coreana, quase que eu esqueci agora. A série se passa em Seul, que é a capital da Coreia do Sul. Eu não sei a pronúncia direito.
Em português a gente fala Seul.
Até em coreano eu nunca consegui pegar direito a pronúncia deles. Enfim, se passa ali na capital da Coreia do Sul e conta a história de uma herdeira multimilionária que não se dá muito bem com a sua família, mas ela conseguiu erguer o próprio império de moda e beleza. E um dia ela recebe daí um catálogo com os rascunhos da nova coleção de esportes e ela que incluía um macacão para parapente, que é um esporte que ela já praticava. Ela era tipo uma amadora profissional de parapente. Então ela resolve que ela mesma quer testar o macacão, ver qual é a funcionalidade dele e tal. Só que ela escolheu pra fazer parapente num dia que tinha muito vento. E ela tava lá fazendo parapente, tava indo bem, só que o vento foi piorando e veio uma tempestade que fez ela voar muito longe, ultrapassando os limites da Coreia do Sul e parando na Coreia do Norte. E isso me deixou super interessada na série, porque eu já li muito sobre a Coreia do Norte. Eu sempre tive um interesse muito grande. E no começo ela se espanta, ela não sabe que ela tá na Coreia do Norte. E de repente vem uns militares, né? Uns soldados atrás. E ela começa a se explicar e tenta fugir. E daí eles primeiro querem pegar ela pra levar lá pro tema de segurança, departamento de segurança, alguma coisa assim. Só que depois o outro protagonista com quem ela vai fazer um par. É um par romântico, não romântico. Porque a Coreia tem muito disso, né? Das novelas, sim, das pessoas se apaixonarem, se olharem. Mas não se tocarem muito, né? Não tem muito. Uma coisa que eu acho legal também, ser uma coisa mais romântica, mais delicada. Eu acho legal. É diferente.
É uma coisa da série britânica histórica, né? Quando pega essas séries assim de, enfim, de 1800 pra baixo, elas têm muito disso. É o olhar, é aquela, né? O que vai acontecer? E eles se amam tanto, por que eles não fazem algo?
Sim, e quando se tocam, é aquele pegar de mão que tu sente também, né? Assistindo. Então, o soldado que acha ela percebe que ela realmente caiu ali, não era alguém tentando invadir a Coreia do Norte e tal. E ele resolve tentar ajudar ela a voltar. Só que quando ela vai voltar, logo no começo da série, ele tinha pisado numa mina. Então, ele só dá as instruções pra ela. Ó, tu vai reto aqui e depois tu pega... Acho que era direito. E quando ela chega lá na encruzilhada, ela pensa... Ah, ele provavelmente mentiu pra mim. Então, ela vai pela esquerda e não consegue ir embora e tal. E pra ela não se complicar, ele esconde ela na casa dele e ela fica lá alguns dias enquanto ele tenta ajudar ela a voltar pra Coreia do Sul. Então, ali tem uma história muito legal que mostra como os dois vão se conhecendo e tem outros personagens que também são muito legais, que vão ganhando mais espaço ao longo da série. Só que o mais interessante disso é eles mostrando as diferenças entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Até porque a gente vê muito vídeo sobre a Coreia do Norte, documentários com coisas que são permitidas mostrar, ou a gente lê lê livros de desertores e a gente imagina como as coisas são lá, só que é legal ter uma série te mostrando como é o dia a dia lá. Óbvio que tem uma mistura ali de realidade com ficção, mas
como toda série, né?
Como toda série, mas é muito legal ver que aquela mulher multimilionária que não precisava se preocupar com nada, de repente tá lá num país que, imagina, o país mais
isolado do mundo.
Mais isolado do mundo, e pra ela conseguir comprar um casaco, ela precisa penhorar alguma coisa que ela tem pra ter um dinheiro pra comprar alguma coisa, e eles não têm energia elétrica, então precisam preparar toda a comida, esquentar a água em caldeirões. É caldeirão. Tava tão óbvio. Só que eu pensei, meu, caldeirão é uma palavra meio... me soava estranha por algum motivo. Mas, enfim, daí o pessoal esquentava água em caldeirão pra poder ter água quente, pra tomar banho. E é legal ver como eles faziam pra tomar banho, por exemplo, que tinha uma... parecia ser uma bacia enorme, que cabia a pessoa toda dentro, mas sentada. E daí botando um plástico ao redor, pra daí a água evaporar, só que ficar quentinho, como se fosse uma sauna. Então, poder tomar o banho com água quente ali. E a maneira como eles guardavam as comidas, né? Porque também não tem aquela...
E não tem refrigeramento.
Não tem refrigeramento, nada. Então eles precisam cavar buracos no chão ou botar a carne em, tipo, num recipiente com muito sal. E dentro de várias diferenças que tem. E como eu sempre gostei muito de pesquisar sobre a Coreia do Norte, foi muito interessante ver, porque a série retrata também uma coisa que pouca gente sabe, é que existe, sim, muita gente rica na Coreia do Norte. E aquele 1% de pessoas ricas na Coreia do Norte vivem tão bem quanto 1% de pessoas ricas nos Estados Unidos. São pessoas que realmente viajam, têm roupa...
É como qualquer país, né? Tu vai na Venezuela, tu vai pra qualquer país que tenha esses grandes problemas aí de... Que a gente fala, né? De socialismo, enfim. E comunismo, os chineses... A China é um país comunista. Os chineses vivem muito bem, né?
Mas como pregam sempre o comunismo como sendo algo que todo mundo vive igual e é aquilo, fica muito na cabeça das pessoas que todo mundo vive igual e ponto. Só que não é assim. A pessoa que tem mais status, mais dinheiro, ela vai viver melhor, ela vai ter mais condições de comprar.
É, o problema é que é difícil chegar no status e no dinheiro, né?
Exatamente.
Faça parte do regime, aí é que tá.
Sim. Mas o interessante é que realmente, como eu já tinha visto em documentários também, é que a maioria dos norte-coreanos, eles estão contentes com a vida deles lá, obviamente, porque eles não conhecem outra vida. E eles apoiam o regime.
Tempo, né? Claro.
E mesmo sabendo dessa diferença entre ricos e pobres, é uma coisa que pra eles é normal. E que eles não fazem nada pra mudar. Não só porque, obviamente, se eles tentarem mudar alguma coisa, né? Eles vão, de repente, sumir
do mapa. Vale a pena o risco.
Mas... eles acham que Deus quis assim. E daí essa série é legal, porque além de mostrar essas diferenças, daí tem a história do casal, que eles vão se apaixonando. E daí quando depois ela consegue eventualmente voltar pra Coreia do Sul. Só que daí tem mais drama vindo atrás, que daí eu não vou querer dar muito spoiler aqui. Só que em um determinado momento, vários personagens da Coreia do Norte vão pra Coreia do Sul e vão ter essa vivência num país super capitalista. Ou é uma cidade super capitalista.
Muito.
Então vai ter...
É o extremo oposto da Coreia do Norte.
Sim. E daí vai ter a experiência deles lá. Depois de ter a experiência de uma mulher super rica na Coreia do Norte, vivendo como uma local, daí vai ter o pessoal que sai da Coreia do Norte e vai descobrir um mundo diferente. E essa história fala muito também sobre amizade, sobre as pessoas se ajudarem. E tem a história do casal ali, que é o casal principal, que é um romance ser muito lindo, como eles vão se chegando e como eles tentam um salvar o outro de algumas encrencas e como um vai mentir pelo outro e tentar se adaptar um na cultura do outro. Então essa história, ela é muito mais intensa do que eu fiz parecer aqui. Eu gostei tanto que realmente eu não conseguia parar de assistir.
Ai,
e falta um capítulo pra
assistir, então.
Eu vou assistir depois da gravação desse podcast. Eu vou assistir o capítulo final, que eu tô enrolando um pouquinho porque eu já tô com o coração cortado, que tá acabando.
Quando fica bom, né? Eu fiz isso com a última temporada de Schitt's Creek, eu não queria assistir mais de um episódio por dia, porque eram só 12, sei lá, ou 13, e eu ficava, ai, gente. Ainda bem que o Netflix fez um documentário, eu pude ainda depois me despedir.
Então, essa foi a minha dica, pousando no amor.
Bom, a minha próxima, então, vai ser bem tradicional, já que eu comentei antes, é Marvelous Mrs. Maisel.
Eu acho que é uma série de comédia que conta a história de uma mulher, também, no início dos anos 60, que se separa do marido, enfim, acontece algo que faz eles se separarem, e ela resolve começar a ser comediante. E aí é toda a saga dela entre lidar com as dificuldades que tinha de, enfim, de tabu, de ser uma mulher comediante, numa época que mal e mal se tinham stand-up comedians, né, de stand-up. Então tem essas questões mais feministas que ela passa, tem a questão de ser divorciada, numa época que era meio problemático ser divorciado, ela era de uma família super tradicional, classe alta americana. E aí tem as duas famílias, a família dela, a família do ex-marido, tem as crianças, e ela é uma mãe de uma família super tradicional que se vê separada com duas crianças querendo ser comediante, né? Ela nunca trabalhou um dia na vida dela. E aí mostra toda essa adaptação. Ela, como comediante, é genial. O roteiro é escrito pela mesma equipe que fez Gilmore Girls, então, que já era uma série de muito sucesso. Tem alguns elementos que funcionaram de Gilmore Girls, mas o que eu diria é que, principalmente, Marvelous Mrs. Maisel, ela é feita de personagens muito bem escritos. As famílias que são as famílias dela e são as famílias do ex-marido são, acho que a melhor parte, tipo, acho que pra mim, a interpretação do Tony Shalhoub, que é o pai dela, que é o pai da Marvelous Mrs. Maisel, da Midge, que o nome também é Miriam, o mesmo nome que eu. Ele rouba a cena sempre que ele tá na tela.
Ele é muito engraçado.
A relação dele com a esposa, a relação dele com a profissão, tipo, eles são sensacionais. E uma coisa que eu acho muito legal é que eles pegaram elementos históricos de personagens que realmente existiram na época e jogam dentro do enredo. Então, a Midge, né, que é a personagem principal, que é essa mulher que quer ser comediante, ela interage com comediantes que realmente existiam na sua época, né? Então, eles trazem aí a quase vida alguns ícones da comédia americana, que são importantes na história americana. E também, assim, eles trazem o Hugh Hefner, que tinha um programa de TV pós-meia-noite. Então, eles fazem esse programa junto com ele, que era uma celebridade da época. E isso é muito legal, porque eles reconstruíram, é gravado ao vivo, é gravado em Nova York, nas ruas de Nova York. Eles conseguiram reconstruir alguns bairros da forma que era. Eles conseguiram usar muito do que tá hoje pra filmar a série. Os figurinos são maravilhosos. Tem coisas muito específicas de Nova York, muito específicas da comunidade judaica em Nova York, né? Tem algumas sacadas de comédia que são incomparáveis. Eu acho que o roteiro, nota 10, o elenco, nota 10, os figurinos, nota 10, e os outros elementos, se não são nota 10, são nota 9,5. Mas eu acho que, ao contrário de Schitt's Creek, começou muito forte, a primeira temporada foi genial, a segunda foi muito boa, a terceira já não foi tão incrível, mas tem potencial para voltar a ser incrível.
Sim.
Então, estamos aguardando a quarta temporada de Marvelous Mrs. Maisel.
Ah, é muito interessante. Eu também gostei muito da série. E eu tô aqui em dúvida da minha última dica, porque eu tenho uma série coreana e eu tenho uma série britânica. Então, eu acho que eu vou falar da série coreana, porque ela tem um pouco mais de história. A gente faz um outro episódio daí com mais dicas, né? Daí a gente volta nesse.
Isso aí não tem problema.
Mas tem a série chamada Hello My Twenties, que foi a primeira coreana que eu assisti. E assim como a Pousando no Amor, eu ficava com um pouquinho de preconceito com o título. É, porque 30 mais, né? A gente quer assistir uma coisa assim mais pra idade, mais pensando.
Ai,
como...
mas eu amo série de high school, tá? Uma das séries que eu vi essas últimas semanas foi Elite. É uma série que fala de assassinato, mas não é tudo. É Gossip Girl na Espanha com crimes, entendeu? É a melhor impossível.
Sim, é muito boa essa série também, realmente. Mas não é por não gostar, é que eu gosto muito também, só que às vezes eu tento procurar alguma série que seja um pouco mais parecida, assim, com a minha vida, pra às vezes eu ter uma ideia diferente, me inspirar. Então, por isso eu tento buscar alguma coisa mais próxima da minha idade, mas
claro.
Realmente, eu adoro também. Elite, eu acho que são épocas diferentes. Eu ia dizer que até melhor que Gossip Girl em muitos aspectos, mas é que são parecidas, mas diferentes, então.
Claro, Gossip Girl, estamos avaliando 8 temporadas. Elite só teve 4. E 10 episódios, contra 20.
É, muito cuidado nessa hora. Claro. Mas as duas são muito boas. Cada uma tem as suas peculiaridades. Bom, mas Hello My Twenties, eu ficava pensando, ok, ver ali sobre 20, eu vou ficar talvez nostálgico, pensando, ai, já saí dos meus 20s, vou ficar triste, vai ser uma coisa... Enfim, aquela coisa de não, vou tentar ver uma coisa assim que possa me inspirar de uma outra maneira. Só que que engano, né? Pensar assim. E eu comecei a ver e realmente eu fiquei muito, muito apaixonada pela série. Diferente do normal das séries coreanas, que é, eles fazem uma temporada, que é praticamente uma novela, né? São episódios longos, de uma hora e meia. Então é muito comum eles wrap up,
fechar
a série mesmo em uma temporada. Só que fez tanto sucesso, a série foi tão boa, que eles acabaram fazendo um Hello, My 20s 2, que só mudou uma personagem de uma temporada pra outra, mas por escolha da atriz, na verdade teve duas mudanças. Uma personagem foi feita por uma atriz diferente na segunda temporada, porque a atriz não quis mais fazer, segundo o que eu li. E a outra mudança, uma personagem que saiu. Eu não sei pronunciar os nomes coreanos aqui, então vocês podem pesquisar depois. Mas além de atriz...
Cadê os apelidos, né? Que sejam mais fáceis de falar.
Mas além de atriz, ela é cantora também, fazia parte de um grupo de K-pop chamado Tiara. Só que segundo o que eu li, ela acabou saindo no final da primeira temporada e fez só uma participaçãozinha na segunda, porque teve muitos escândalos de bullying, de histórias mal contadas, que a princípio ela falava que ela sofria bullying das...
Isso é a melhor coisa que acontece em séries de gente jovens. O melhor do Glee eram as fofocas que surgiam por causa do Glee.
Enfim, ela foi tirada do sério por isso, mas a série fala sobre cinco jovens adultas que moram no equivalente a uma república. Eu não sou muito familiarizada com repúblicas no Brasil, mas eu acho que esse é o termo usado, né, para pessoas que dividem uma casa. E elas são cinco meninas que moram juntas. A mais nova tá para completar 20 anos na série e a mais velha tá com 28. E então todas elas estão estudando, conta o dia a dia delas, tanto individualmente, a história de cada uma, o que que elas estudam, qual que é a maneira como elas se vestem, como elas se falam, como elas pensam, porque são personagens muito diferentes. Elas têm características, qualidades e defeitos muito diferentes, mas elas conseguem conviver juntas, têm uma amizade muito linda, de se ajudar bastante, tem umas peculiaridades para séries coreanas, como, por exemplo, uma das personagens. Eventualmente a gente vai saber que ela não é uma estudante, que ela tem uma vida muito diferente do que a gente imagina, algo que na Coreia não, via de regra, já não é aceito em qualquer lugar do mundo. Só que na Coreia vira um drama dentro de um drama, né, por se tratar da Coreia do Sul.
Claro.
E cada personagem é muito bem construída, cada uma delas tem uma história de vida diferente, tem backgrounds diferentes e observam a vida de uma maneira diferente. Tem uma personagem que eu adoro muito porque ela é muito divertida, ela é muito espontânea e tá sempre empolgando todo mundo pra fazer uma festa e pra ser mais animado, pra ir atrás, investigar alguma coisa, porque ela faz jornalismo na série.
Sim.
E uma coisa que eu achei muito fofa, quando uma das personagens passa pela primeira separação, primeiro término de namoro, quando ela chega em casa, as colegas dela prepararam uma festinha de feliz primeiro término de namoro, que é pra marcar, porque é um marco na vida dela ter passado por um primeiro relacionamento, até porque lá na Coreia do Sul é normal que as pessoas se desenvolvam mais tarde, né? Ao contrário no Brasil, que todo mundo começa a namorar muito cedo, né? Daí, paralelamente, vai estudando, vai trabalhando. Lá é muito comum pensar primeiro nos estudos, trabalho, e a vida amorosa fica meio que segundo plano. Só que ela acontece. E uma das personagens, aquela que eu falei que ela é muito divertida, ela tem como meta de vida perder a virgindade naquele ano, porque ela já tem, entre aspas, na série, 22, 24 anos, então ela acha que ela já passou...
É uma senhora.
Que já é uma senhora e já passou muito da idade de ter uma primeira experiência. Então, eu acho muito linda a maneira como elas conseguem se dar bem sendo tão diferentes. E isso inspira bastante, principalmente no mundo que a gente tá vivendo hoje, que tá muito polarizado, que qualquer opinião seja diferente, as pessoas já estão dizendo, ok, então não... Não é nem que fala, mas já começa a se afastar de pessoas só porque tem uma opinião diferente.
Esse era a ideia do Sex and the City, né? Pegar quatro mulheres completamente diferentes,
uhum,
de backgrounds diferentes, idades diferentes, opiniões diferentes, e ver como é que elas se relacionavam, porque no final das contas era exatamente por série diferente, que uma completava a outra.
Sim.
E é interessante, assim, ter esse tipo de coisa, que no final das contas, nós somos todos seres humanos, todos nós temos problemas de relacionamento, todos nós temos problemas de saúde, todos nós temos dúvidas existenciais e não sabemos o que a gente quer fazer da vida, tal, e em algum momento da vida a gente vai ter esses problemas. Então, alguns mais tempo, outros menos e tal, mas no final das contas, é indiferente das opiniões, tu vai encarar a tua situação, tu vai contar com os teus amigos, tu vai contar com teus filhos. Eu sou
muito de perguntar, assim, pros meus amigos que pensam diferente. Tô passando por essa situação, o que que tu acha que eu faço? Uhum. Qual é a tua visão disso?
Sim, a gente sempre aprende alguma coisa nova, né? Isso é muito bom. Isso a série mostra, e na segunda temporada é legal também, porque, assim, é legal aprender novas culturas, né? Mas tem coisas que na nossa vida já não se encaixaria direito. Por exemplo, sim, na segunda temporada, a nova roommate delas é uma guria, ela tem quase 1,80m, então pro padrão coreano ela é uma aberração. Uhum. E ela também se veste assim, de uma maneira considerada mais menininho, de mais preto.
Tomboy, que a gente chama.
Tomboy, exatamente. E tem cabelo curto e não usa maquiagem e tal. Então ela é vista com certo preconceito no começo. Ah, ela deve gostar de meninas. Ah, ela é uma aberração. Olha o tamanho dela. Quem é que vai olhar pra ela? Porque as coreanas, elas são muito ligadas na aparência de uma pessoa. Elas são muito ligadas à estética.
É uma pessoa muito vaidosa.
Sim. Então, eventualmente, tem algum comentário de uma roommate pra outra. Ai, tu tá comendo demais, né? E daí a outra fala, ah, qual é o problema? E daí ela vira, é que eu me preocupo contigo. Tu acha que eu vou querer te ver gorda? Tu acha que eu quero te ver gorda? Então, umas coisas assim que pra gente não faz muito sentido, que na nossa cabeça isso já não é uma questão, a gente não se importa, só que elas se importam com isso. E outra coisa legal que a série me fez aprender... Outra coisa legal, não. Uma coisa legal que a série me fez aprender foi como eles usam a idade de uma maneira diferente lá. Porque toda pessoa tem a sua data de nascimento, o seu aniversário, mas em todo 1º de janeiro, a pessoa já tem a nova idade. Então, como eu nasci em 88... na Coreia, eu já tenho 33 anos. Elas comemoram os aniversários ainda, no dia do aniversário.
Mas elas já consideram a idade.
Já consideram a idade.
Ai, coitado de quem nasce em dezembro, então.
Sim, eu tava brincando até porque a bebê, né, filha de um casal de amigos que nasceu ali no dia 23 de dezembro, ela já tem 1 ano na Coreia. Tadinha. Mas é muito legal, você aprende muito da cultura delas, de ver como elas se relacionam, que elas têm os seus interesses amorosos, que elas têm os interesses em buscar um emprego. Uma das personagens, ela tem uma vida que lá é diferente, só que para um brasileiro padrão é super comum, que é trabalhar ao mesmo tempo que tá estudando e tendo tipo 2, 3 trabalhos paralelos ali de meio período cada um para conseguir se sustentar. Uma coisa que faz parte da nossa realidade. Sim. Mas lá não, geralmente elas conseguem se dedicar só aos estudos, mas não é a realidade de todo mundo. Então tem isso, tem na primeira temporada aquela personagem, ela tá sempre super, que elas acham que vem de família rica, porque ela tá sempre super bem vestida. Uhum. Ela sai pra... Daí mostra, né, um dos episódios é isso. É uma... As 3 das meninas acompanhando uma 4ª menina aí comprar uma roupa pra uma entrevista que ela vai ter. E elas entrando numas lojas e vendo um blazer de... O equivalente a uns $50, acho. Pensando, nossa, aqui tá muito caro, vamos em outro lugar. E daí, de repente, outra menina chegando numa loja de marcas de luxo. Olha ao redor, quero provar isso e aquilo, saindo com 500 sacolas, né? Então, assim, tem temas variados dentro da série. E tem uns temas muito profundos sobre relacionamento com família. Sobre questão de namorado, de namoro abusivo. Isso retrata também. Retrata primeiro término de namoro, como que elas lidam. Primeiro emprego formal, como que é a expectativa entrar numa empresa coreana, daí no primeiro emprego formal, a vida na universidade, como tem muita inveja também entre as próprias coreanas, assim, que uma tá sempre vendo a outra se dando um pouquinho melhor. Então essa série realmente tem muita coisa pra oferecer e ela é maravilhosa. Pra quem gosta de maratonar, tem 2 temporadas, então são muitas horas. E essa foi a minha última dica, não sei se tu tem mais alguma anotada.
Eu tenho uma mais moderninha que lançaram essas últimas semanas, chamada Bridgerton. Eric, ela é pra ser a Gossip Girl de 1800. É narrada pela Julie Andrews. É uma produção, coprodução britânica e americana, né? Tem aí uma geração de atores novos, que eu acredito que em muito breve vão estourar, que são algumas pessoas que já estão aí aparecendo como personagens bem secundários, terciários, nos Harry Potters da vida e tal. E agora estão começando a ter um pouquinho mais de destaque. É inspirado em uma coleção de livros sobre uma família que tem muitos filhos, são 8 filhos. Então, acredita-se, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser a segunda temporada, mas que cada temporada vai ser sobre
um filho, né? Entre as filhas e os filhos. A primeira temporada foi sobre a filha mais velha, que ia debutar na sociedade. E aí ela tinha que arranjar um marido. E aí toda essa função pra encontrar o marido. E aí várias situações acabam decorrentes dessa situação. Mas é uma família de uma alta sociedade britânica, que tem ali suas regras de ter que casar com alguém daquele meio, que tem aí como é que a gente fala, né? Quando a pessoa casa, que tem que pagar a família da noiva paga um dowry. Tem uma palavra em português pra isso.
Eu vou pesquisar que me fugiu também. Dote?
Um dote.
Dote, né? Bom,
tem essa coisa de quando a moça vai casar, que a família dela tem que pagar um dote pro marido. E como que funciona, por exemplo, tem ali uma família que vai falir, que não vai ter dinheiro, então ninguém mais quer casar com as filhas deles, porque não vai ter dote. Tem outra família que o marido é tão rico que não aceita o dote. Então, tem várias ali questões interessantes. E tem essa mulher, a Lady Whistledown, alguma coisa assim, que ela narra os escândalos da alta sociedade britânica durante a temporada de eventos para o solteiro. Então, ela é divertida, ela tem momentos engraçados, ela tem algumas coisinhas mais dramáticas. Ela acabou de ser lançada na Netflix semana passada. E é uma série que ela é gostosinha de assistir. O roteiro não é incrível. Os figurinos são lindos. Os atores estão em processo de ficarem melhores. Eles não são terríveis, mas não são os melhores atores. Não tem ninguém que eu diga, nossa, a interpretação dessa pessoa ganhou. Não. Tudo muito bem feito. As pessoas são bonitas. Eles trazem algumas discussões raciais, algumas discussões sociais, mas de uma forma muito leve, muito por trás do contexto todo. E é uma série gostosa de assistir, dá pra assistir aí numa sentada, como a gente fala, né, de ler um livro. E é uma série bem fraquinha, mas boa. Assim, ela vai ser, vai provavelmente, vai, ela promete 8 temporadas. Então veremos o que vai acontecer.
É uma grande promessa, né? Tá. Tem que ver como ela vai se desenvolver. Pra ver se
ela tem material, né? Como Outlander. Outlander, quem lê os livros do Outlander, quando estreou, ele já tinha muito seguidor de livro. Uhum. Então, quando ele foi estrear a série, ele já estava no 8º livro. Uhum. Então, a gente tá olhando ali pela primeira vez a história ali da moça e do moço, mas quem já lê os livros, já viveu toda essa história e já tá na próxima, né? Sim. Porque, eventualmente, eles têm que ficar velho e morrer. Então, é que nem o Downton Abbey. Chega uma hora que a Maggie falava, gente, eventualmente ela vai ter que morrer. Sabe? Eventualmente vai ter a Segunda Guerra Mundial, eventualmente, sabe? Então, assim, tem algumas coisas históricas nessas séries históricas que, eventualmente, a hora chega que não dá mais pra continuar. Mas Bridgerton é ficção, tem alguns itens que eles pegam da realidade cultural da época, mas é totalmente ficção.
É, eu não assisti ainda, mas eu ouvi falar que até a trilha sonora, eles pegaram músicas recentes.
É, então, a trilha sonora, eles copiaram um pouco isso do... Não, tem uma série...
Velvet, eu acho que era.
Não, Rain. Rain é uma série sobre a Mary Queen of Scots, de alguns anos atrás, uma série americana britânica, que fazia isso, que pegava as músicas modernas e colocava tocada em instrumentos que existiam na época da Mary Queen of Scots. Então, escutava eles dançando nos bailes com músicas atuais. O Velvet, não. O Velvet usava a trilha sonora da época do Velvet. Música do Velvet. Era moderna.
Não, mas teve uma série que eu assisti dessas espanholas que eles mesmo se passando em outra época, talvez tenha sido as telefonistas, mas faz muito tempo que eu assisti, então não lembro, mas que tocavam músicas recentes também, não era de uma maneira clássica, mas de uma maneira diferente, só que estava presente.
Telefonistas ali dos anos 30, anos 40, por aí. Essa série, ela é da época de 1800, né?
Sim.
Então, assim, eles tocam alguma música instrumental de fundo, é uma música moderna tocada com instrumentos de música clássica. Mas eles também têm ali elementos de música clássica. Então, mas é super... Eles fazem até pra modernizar um pouco, porque eu acho que o público de Bridgerton não sabe a música, sei lá, que seria tocada lá normalmente. Mas, em compensação, a cena que eles têm que tocar piano é Mozart, sabe? É Bach. É o que eles tocavam.
Essa série não é da Shonda?
É da Shonda Rhimes.
Sim. Ai, eu adoro
ela. Shonda Rhimes, eu acho... A Shonda Rhimes tem coisas maravilhosas, mas ela tem um grande defeito. No long term, a série dela não funciona. Então, assim, a primeira temporada da série dela geralmente é genial. É Grey's Anatomy. É o
How to Get Away with Murder.
Que A primeira temporada foi genial. Eu não assisto mais How to Get Away with Murder e não tenho nem paciência de voltar a assistir. O Grey's Anatomy também. Grey's Anatomy virou uma novela mexicana da melhor. Ficou tão bom, tão mexicano, que eles estão trazendo de volta gente que morreu na primeira temporada. É, o Schitt's Creek soube sair, não, sair bem. Tem, a gente tem Sim. que saber. É, o Lost, eu sempre falo, o Lost perdeu de ser o melhor fenômeno da televisão.
O Lost se perdeu, de verdade.
O Lost perdeu. Se tivesse terminado na terceira temporada, ia ser genial, perdeu. É. Game of Thrones terminou mal. Game of Thrones foi uma das únicas séries que eu falo. Em vez de terminar em uma temporada, tinha que ter feito aquela temporada muito mais bem escrita em duas. Porque eu fiquei esperando 8 temporadas pra ter uma batalha X. Quando finalmente chegou a batalha, eu falei, é isso?
É.
Ninguém morreu?
Mas eu também acho o seguinte, Game of Thrones, ele é pesado, mas eu acho muito, uma coisa do Game of Thrones é quase que nem um filme do Tarantino. É tão pesado, é tão pesado, é tão pesado, que tu já não fica mais nem impressionado com quão pesado é. Então, assim, chegou lá uma cena que eles matam uma galera inteira que tá num casamento. Ai, normal. Aí quando tu acha, é Tarantino, sabe que o Bill morreu, Sim. todo mundo. Ai, que cena bem feita.
Ai, mas eu acho que o Tarantino sabe fazer cenas de uma maneira que tu não se concentra tanto naquele sangue, naquela violência. Tu fica com a história na cabeça. Pelo menos quando eu assisto...
Não, mas o Game of Thrones também.
É que eu consigo assistir Tarantino. É.
Mas é que se tu assistisse Game of Thrones do início até o final, tu ia achar o enredo e a história muito bem feita. Ele era um trabalho de arte, assim. As primeiras 4 temporadas foi uma coisa extremamente bem desenvolvida. Uhum. O final que eles... Tem um desenho, né, um meme que era um cavalo super bem desenhado, assim, tipo, e aí tem um cavalo que desenhava uma criança. E pra mim aquilo resume o Game of Thrones perfeitamente.
Sim.
Né, então, ao contrário do Mandalorian. Mandalorian não é aquela coisa, ah, aí aparece o Baby Yoda, aí tu eba. E aí termina que tu fica, gente, melhor série ever.
É mesmo? Tu acha que vale a pena assistir? Porque eu assisti 2 episódios, mas achei que tava indo um pouco devagar, assim, na minha expectativa.
O último episódio do Mandalorian, só pra explicar, fez valer tudo que eu assisti de Star Wars na minha vida. E eu assisti muito de Star Wars na minha vida.
Olha, como uma fã de Star Wars, então acho que eu vou dar uma chance.
Porque... Eu me lavava chorando, assim, era um negócio...
Sério? Ok, vou continuar assistindo com o Berto, porque ele queria ver. Eu assisti com ele os primeiros episódios, depois eu achei, tá meio devagar isso aqui, não vou querer.
É devagar, a primeira temporada é extremamente devagar, a segunda temporada é genial. Até porque eles entenderam qual era o negócio deles. O negócio deles era o Baby Yoda.
Que lindo demais.
Ah, não, gente, é a coisa mais linda do mundo. Ai, coisa mais amor.
Coisa
não,
mais...
mas era o negócio deles. Então, assim, eu esperava o primeiro episódio, tipo, quando é que ele vai aparecer? A primeira temporada, quando é que ele vai aparecer? A segunda é assim, ai, gente, faz 3 minutos que eu não vejo o Baby Yoda. Eles jogavam o Baby Yoda e falei, yay!
Ai, mas, juro que assim, ó, fez eu ficar um pouco mais aliviada depois dos últimos 3 episódios de Star Wars. Tá, vocês me recuperaram um pouco.
Ai, bom saber que tem luz no fim do túnel, né?
Te juro que tu vai gostar. Depois me conta o que tu acha.
Tá bom. Então tá, né? Eu acho que a gente já viu que vai ter material pra mais episódios do tipo, né? E dicas de séries, eu acho que nunca é demais, né? Sempre tem alguma coisa boa que a gente pode ver. Agora eu quis fazer uma coisa um pouco mais leve pra gente começar o ano assim, né? Depois de tanta pandemia. Óbvio que a pandemia não vai acabar, tem muita coisa pra acontecer, mas só pra trazer ali uma... dar um break de tanta notícia ruim, pra fazer uma coisa mais leve antes do ano começar valendo. Então, na expectativa.
Vamos ver, será um ano diferente. Veremos o que vai acontecer.
Tamiria, muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Adorei as dicas.
Um prazer.
Eu já tinha assistido todas, menos Bridgerton, que eu tô ainda meio em dúvida se eu vou assistir. Mas não pela série, mas é porque eu tenho que voltar a focar nos meus estudos, que minha aula vai voltar em fevereiro, então eu não quero ficar hooked up numa série.
É aquela série que dá pra te assistir malhando, sabe?
Ah, tá.
Porque não tem que prestar muita atenção. Vai lá, tá, tô bem.
Botar na esteira, então.
Isso, é o que eu faço. Eu ponho um episódiozinho de série.
Ah, ótimo. Boa dica mesmo, vou fazer isso.
Mas eu, quando eu malho na esteira, quando eu faço esteira, eu gosto de algo mais violento, sabe?
Ah, geralmente na esteira, se eu vou correr, eu boto música animada, assim, eu sou mais do rock, então eu tenho que botar um rock animado pra eu correr. E se eu vou andar, assim, vou fazer jogging, daí eu boto clipe de músicas que estão saindo, pra eu saber o que que tá rolando, mas eu acho que eu vou botar, porque eu tentei ver série uma vez, só que de como eu mais corria, eu meio que não conseguia assistir direito, então tem que ser quando eu estiver andando pra eu poder olhar, mas boa dica, gostei, eu vou fazer isso.
As séries de policial que tem ação, sabe? É muito bom pra corrida.
E muito, muito obrigada pela participação. Espero que tenha gostado.
Adorei, foi um prazer estar aqui.
E
Muito
volte
obrigada pelo convite.
sempre, né? Vamos programar ali outros episódios, então, pra gente trazer mais
Vou
coisa
cuidar.
legal para os ouvintes. E quer deixar os teus contatos? Como o pessoal pode fazer para te achar? Onde é que eles te acham?
Bom, eu sou mais ativa nas redes no Instagram, @miespritzer, MISPRITZER. E eu vou anunciar em breve alguns projetos novos, que aí tu pode me ajudar a divulgar.
Claro.
Alguns podcasts que estão para sair. Eu tenho um canal de YouTube também, que é youtube.com/MissPritzer, assim como no Instagram. Enfim, tô ali, tenho perfil no Twitter, não sou muito assídua, mas Instagram e YouTube eu tô mais frequente ali.
Ah, eu vou deixar então os links todos na descrição
Por
para
favor.
facilitar a vida de todo mundo, né? E vocês já sabem, para falar comigo no @36podcast. Eu também fiz um perfil no Twitter, mas eu não consigo usar o Twitter por algum motivo. Eu leio muita notícia no
Eu
Twitter,
também.
mas eu não consigo ficar usando,
O Twitter tem que
postando.
gostar de entrar nas brigas. A gente não é muito disso.
É verdade. Mas estamos ali no Instagram e vai ficar todos os links, os nomes das séries que a gente falou, vai ficar tudo ali na descrição para vocês. E continuem com a gente e até semana que vem. Beijão, pessoal. Até mais.
Beijo, obrigada.